tem muita gente que acha, é muito louco, mas quando eu converso eu saco, é que a pessoa acha que o negócio é uma maquininha, uma caixinha, que você simplesmente vem com a nota de 100, coloca ela de um lado e magicamente sai 1.000 do outro. Ela, ah, não, é para eu ter 1.000, é só eu investir 100. E eu olho assim, ah, eu tenho 100? Tem. Então deixa eu colocar nessa máquina aqui que do outro lado sai 1.000. E a verdade é que não é. É uma jornada. Quanto eu preciso investir para fazer o 6 em 7? Érico, tem que investir muito dinheiro para fazer o 6 em 7? Como é que é isso aí?
Uma pergunta muito grande.
Por isso que tem um episódio inteiro só para ela, né? Não é uma respostinha.
Eu acredito que depende. A resposta é depende. Se você tem dinheiro, o dinheiro tende a facilitar. Por quê? Porque tende a facilitar. Nos episódios anteriores, a gente sabe que para fazer o 6 em 7, você vai precisar de construir uma audiência. Para fazer uma audiência, você vai precisar construir um conteúdo. A gente já falou isso nos episódios anteriores. E se você sabe impulsionar, se você pode impulsionar, esse conteúdo vai para mais pessoas. Se ele for para mais pessoas, você vai tender a ter mais audiência. E se você tem mais audiência, você tem mais probabilidade de fazer o 6 em 7. O problema, então, assim, quanto mais dinheiro você investe em um lançamento, ele tende a ser maior. Se você sabe investir, sim. Contudo, depende, o que as pessoas não entendem é de onde vem esse dinheiro. Elas imaginam que elas precisam ter esse dinheiro para colocar no seu lançamento, para que ele faça o 6 em 7, e a verdade é que não, elas não precisam ter o dinheiro. Por quê?
Por quê?
Por quê? Porque ela pode usar, se ela quiser, a técnica do montinho montão. Se ela usar a técnica do montinho montão, ela não precisa ter o dinheiro vai vir até ela. Como assim? O que é montinho montão? Você começa investindo pouco ou nada. Quando você começa investindo pouco ou nada, seu lançamento vai ser gigante? Por essa teoria que eu falei, não. Vai ser pequeno. Mas se o seu montinho é pouco ou nada, quando você ficar entender e aprender esse lançamento, o montão, que é o resultado do lançamento, vai tender a ser maior do que o montinho. Então, o que é montinho e montão? Montão é o resultado final do lançamento, que tende a ser maior do que o montinho. Você investiu R$ 10 e voltou R$ 1.000. Podia ser 2.000, podia ser 100, que seja. Quer dizer que você fez aquele R$ 1.000, paga suas contas, todos os seus boletos? Provavelmente não. Certamente que não. Mas isso possibilita um reinvestimento de um montinho maior. Então, o montinho da próxima vez não precisa ser R$ 10, pode ser, sei lá, R$ 100. Pela essa teoria que eu te falei, R$ 100, que se você souber fazer a parada, fizer de jeitinho, vai tender a ter um montão maior? Vai tender a ter um montão maior. Vamos supor que seja R$ 2.000, por exemplo. Da próxima vez você pode investir mais. E à medida que você faz a máquina realimentar o investimento, isso é, o montão gerado por um lançamento realimentar o montinho, você tem cada vez mais dinheiro para investir. E esse dinheiro veio da própria máquina que foi startada. É uma pequena. Isso é uma técnica que chama montinho-montão. Eu chamava essa técnica de bola de neve. A bola de neve, para fazer um grande estrago, um grande impacto, ela tem que ser grande. Porém, ela não começa grande, ela se alimenta naturalmente. Eu parei de usar bola de neve porque a gente não tem neve no Brasil, é difícil de imaginar. Mas montinho, montão, a gente consegue imaginar. Então, a resposta é: na maioria das pessoas que fazem 6 em 7, elas fazem com 5 investimento. Umas pessoas é 10 mil, outras pessoas é 2 mil, outras pessoas é 50 mil. Com montinho. Só que esse montinho veio delas. Quer dizer, veio delas, mas não é um dinheiro que ela tinha guardado. Inclusive, eu diria que mesmo que você tenha esse dinheiro guardado, eu não aconselho você a usar. Do mesmo jeito que eu não aconselho alguém que nunca dirigiu a começar com uma Ferrari. Porque é um motor muito potente e é muito fácil de estragar. Então, nem que você tenha dinheiro, não sei se esse dinheiro vai te ajudar tanto no começo, porque você não sabe. Você corre menos riscos se você tem dinheiro. Então, quanto você precisa? Érico, quanto eu preciso? E a resposta é de nada. Se você vê ipsilíteres, de nada. Quer dizer que você não precisa de nenhum dinheiro, não. Não precisa de nenhum do seu dinheiro. Por exemplo, as chances são que você vai precisar comprar a fórmula de lançamento e aprender a fórmula de lançamento. E a fórmula de lançamento não é de graça. Não é de graça. Dependendo se você paga parcelado, deve ser por volta de R$ 10 para você aprender. De onde vem esse dinheiro? Pode vir de você, pode vir de um investidor, de alguém que tenha muito tempo. A gente vai ter um episódio totalmente só dedicado a só como arrumar dinheiro para comprar fórmula de lançamento, várias maneiras. Mas não precisa ser seu. Precisa ser de alguém que esteja interessado em comprar esse projeto seu. Que queira você, faça isso. E Érico, mas como assim? É a vida do empreendedor. Isso é empreender. Mesmo aqueles maiores empreendedores que você acha que são super ricos, não investem o seu dinheiro. Grandes empreendedores como o próprio Elon Musk, ele não lançou, ele começou com dinheiro dele, mas ele não lançou um foguete na Terra daqui com o dinheiro dele. Se não me engano, com a SpaceX, eu acho que foi montinho, montão. Botou um montinho, que no caso dele já era grande, claro, mas estava fazendo. E aí gerou um montão, gerou, reinvestiu aquela parada toda. Mas com outras empresas, talvez não. Então você não precisa necessariamente ter o dinheiro, mas você precisa não necessariamente ser o seu dinheiro. Então você vai começar com o conhecimento. Depois disso, o que que eu preciso gastar? Você vai precisar de uma ferramenta de e-mail para mandar e-mail. A não ser que você programe uma. E há ferramentas que os primeiros contatos são gratuitos. MailChimp é uma delas. Até 2.000 contatos é gratuito. Você pode fazer o seu semente e startar o seu montinho montão. Você também vai precisar de fazer páginas de internet. Há ferramentas como ClickPages, ela não é gratuita, mas ela é relativamente barata. Eu não sei quanto está custando o pacote inicial. Se é R$ 47 ou R$ 197.
Eu
Mas
não
não.
lembro o valor exato aqui também.
Não, preço de uma pizzada. Não é o preço de montar um aluguel. Fora isso, o que que você vai precisar? Fora isso, mais nada. Necessariamente mais nada. Se você tiver, você vai poder começar a colocar um pouco em distribuição, se assim você quiser. Tipo uns R$ 10 por dia, R$ 20 por dia. É, não tem R$ 20 por dia. Troca o picanha pelo acém. Para de fazer alguma coisa que economize isso. Comprar uma parada mais barata em casa. Come umas coisas mais baratas. Para de pedir
Cozinha em
iFood.
casa, aproveita que tá na quarentena, cozinha em casa e para de comer na rua, para de pedir iFood.
Por exemplo. Engraçado, né? Que tem a Cris, ela vendeu o carro dela. Ela tinha dois carros. Vendeu. Foi incômodo? Foi. Mas hoje ela fez 6 em 7. Quem tá rindo do incômodo agora? Inclusive os amigos dela riram dela. Né? Amigos conhecidos, se não me engano, ela mencionou que. Riram. Na verdade, não foi os amigos, perdão. Ela lançou uma expert, não foi nem ela. O sócio da expert riu. Eu acho que literalmente riu. Não tá rindo mais.
Eu imagino que não.
Então, mas fora saber lançar e uma ferramenta de e-mail que pode começar gratuita e página que deve custar cerca de R$ 100 por mês. Por um mês dá para fazer um lançamento. A não ser que você queira programar, e tá tudo bem se você quiser. Mas fora isso, é isso. Fora isso, é você startar o seu montinho, montão. Esse é o cash de startup. O que mais eu preciso gastar? Necessariamente nada. Se você fizer muito conteúdo, você vai começar a startar o seu montinho, montão. O resto tá 100%. O resto não diferencia um milionário de uma pessoa não milionária. Inclusive, até as produções dos vídeos ficaram. Até as produções dos vídeos. Meu filho. Até as produções dos vídeos ficaram simples, né? Até para quem tem dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Mas ficou simples.
Você produzia vídeo Hollywood, né? Um negócio
Hollywood vai descobrir
trilha, tudo
que
mais.
não ajuda. De verdade. Se funcionasse, estaria produzindo. Então você precisa do dinheiro para comprar a forma e precisa do seu suor para fazer acontecer e seguir a forma. E talvez uma ferramenta de página para criar as páginas de pagamento e tal. É possível até fazer 100, mas vale a pena. É um bom investimento. Os R$ 200 ou o que seja, ou menos. Não me engano. Quanto que estava o pacote inicial na época do ClickPage? Você lembra?
Dá para ver aqui agora.
Entra aí e vê.
O inicial só de página, 67 por mês.
67 por mês. E se você precisa de um mês para começar a fazer o seu montinho montão? Agora, por que a fórmula custa? Então, porque a fórmula não é simplesmente um livro que você lê e dá certo. A gente tem que dar apoio e suporte, tem um custo.
Sim.
E isso é intenso pra gente também. Nada de errado com isso. Com a sua empresa. Mas é, se você me perguntar, é isso que você precisa para fazer um 6 em 7. Porque aí depois a máquina se retroalimenta. E não só para o 6 em 7, aí vem a sacada. Para o 7 em 7 também. Quiçá para o 8 em 7. Quiçá para o 8 em 7.
E vamos lá. Se é, digamos assim, se é só investir, investe um pouquinho, dá um pouquinho a mais, aí colhe um pouquinho a mais, aí depois investe um pouco maior e vai colhendo maior e vai crescendo assim. Por que que não é todo mundo? Cara, se é só pegar o dinheiro, investir ali, pega R$ 100, investe, volta 1.000, aí investe 500, volta 5 mil. Por que que não é todo mundo que faz isso?
Ué, se você parar para perguntar, eu vou responder com uma outra pergunta. Para emagrecer, não é só ir na academia e fazer a dieta? Por que que todo mundo não faz isso? Não é complexo. Por
Não
quê?
é?
Não é complexo. Por que que todo mundo faz isso? É uma pergunta, né?
Porque
Porque
as
não
pessoas
é,
simplesmente não
porque o
fazem, né?
resultado não vem só de uma coisa, de uma fórmula simples. E outra, nem todo mundo quer. Eu chamo de quer de verdade. Do mesmo jeito, nem todo mundo quer mesmo. Para todo mundo emagrecer e ficar fit é uma prioridade. Ou não é que prioridade é uma coisa, é muito louca, né? Prioridade não é uma coisa que ou você tem ou não tem. Ah, é prioridade, não é? É momentâneo. Quando você vai, hoje eu vou treinar. Não sei, você vai treinar comigo hoje, às
Vou, hoje eu
11h?
vou.
Toda hora a gente vai treinar. Vai ser online e vai ser ao vivo. Sei lá no canal da Coach Pink, que treina a gente. Naquele momento que a gente está lá, a gente está priorizando o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso fitness. Inclusive, eu estou um pouco cansado ontem. Inclusive, hoje você vai no sofá
Vou,
ou nem?
se tiver.
Ontem
O dia
eu
tá
fui.
meio cinza, né? Mas,
Ontem
ué,
eu
se
fui o único
tiver.
lá, ninguém quis ir, mas eu fui, fiquei uma hora, acho que uma hora direto na água. Então eu acordei hoje super,
Você deve estar
super
quebradão, cara.
quebradão, cansado, desgastado, mas eu vou. Por que que acontece? Hoje, a meia-dia e 7, quando eu tiver, na verdade 11h47, quando eu tiver lá, eu estou demonstrando com as minhas ações que aquilo é prioridade para mim.
Exato.
É só uma demonstração que aquilo é uma prioridade para mim. Se eu faltar, e segunda-feira eu faltei, porque outra coisa foi uma prioridade para mim. Nada de certo ou errado. Com o tempo, vai acontecer uma coisa. Quanto mais eu fizer treinos, mais eu estou demonstrando que aquilo é prioridade para mim. E menos eu estou demonstrando que outras coisas são prioridade para mim. Então, às vezes a pessoa até quer o resultado. Mas aquilo não é prioridade para ela. Quando ela compara o churrasco no final de semana, coisa que não se faz muito, né? Quando ela compara cervejinha, não sei se cervejinha é ruim ou bom, mas vou colocar aqui como demônio, com uma dieta, ela prioriza diferente. E na maioria das vezes, são pessoas que priorizam o curto prazo. No curto prazo, beber cerveja, pelo menos para mim, que adoro uma cervejinha, é mais prazeroso do que fazer burpee. No longo prazo, não é. Porque vem uma dor de uma coisa no longo prazo, não tá com o corpo, com a saúde que eu preciso para ir surfar, por exemplo. Você precisa de preparo para fazer, tendencialmente. Então, eu acho que nem todo mundo consegue, e você que está me escutando, das 1.600, porque quando você não consegue, o curto prazo do prazer, de aquela coisinha, né, de você estar tá bem, um pouco mais preguiçoso também, salvando energia, é menor que o longo prazo, que é você saber fazer 6 em 7. Agora, depois que o 6 em 7 vem, que essa faixa preta vem, o longo prazo passa a ser melhor que o curto prazo. O fato de eu poder, sabe, trabalhar de onde eu quiser, eu posso fazer isso. Se eu quiser, eu posso. Eu, inclusive, passei anos da minha vida viajando no
Inclusive
mundo.
você fez, né?
Passei anos da minha vida viajando no mundo. Eu estou em Brasília agora porque eu quero, não porque eu preciso. É uma escolha. É não uma necessidade. Então, o longo prazo passa a ser melhor. Eu tenho uma abundância financeira, ótimo, legal. Uma coisa que eu não me preocupo é isso. Tenho outras preocupações, tal, mas não essa. Então, o longo prazo passa a ser melhor. Então, desde o ser humano, ele é programado para pensar no curto prazo, na satisfação momentânea, na falta de dor, na dor, na evitar a dor momentânea. E quem remete essa programação, pré-programação são as pessoas que engordam. Nada de errado em engordar. Se você é gordo, feliz, ótimo. Tem um Instagram que a gente segue do gordo profissional, né? Vocês já seguiram ele? Esse aqui,
É interessante.
é o gordo profissional. Depois entra lá no Instagram, gordo profissional. Fantástico, eu sigo o gordo profissional. É um gordo feliz. E nada de errado, porque é aquilo que ele busca. Inclusive, eu vejo, ele come umas paradas muito massa. Eu gosto de seguir ele. Para saber o que ele está comendo, fazendo, acontecendo. Nada de errado. Mas teria só de errado se ele não quisesse estar daquele jeito, né? Mas se ele quer, tá perfeito. Mas se você não tá no peso que você queria estar, tá, e aí sim você ainda aspira, aí é um problema para você. Porque você não está aspirando chegar onde você quer. Se você está satisfeito com você, tá ótimo. Então o que eu quero dizer é que no curso, por que que nem todo mundo consegue? É porque falta dinheiro? Não, não é porque falta dinheiro.
Inclusive, a gente vai falar de erro. E eu tenho anotado um erro aqui. Vamos ver se o erro, seu erro vai ser igual ao meu. É relacionado a isso.
É porque o ser humano ele é pré-programado. Agora, então, se eu sei disso, por que que eu estou aqui? Porque eu estou atrás das exceções. E elas existem. E foi ela que eu postei. Eu postei um testemunho de alguém que fez um 6 em 7. Aquilo é uma exceção, aquilo é fora do típico. O típico é você pensar no curto prazo. É assim que o nosso cérebro está pré-programado. Mas ele é capaz de pensar no longo prazo. E aí, e é essas pessoas que querem pensar no longo prazo, que aspiram a um longo prazo maior, estão dispostas a entrar nessa jornada. Por isso que chama jornada 6 em 7. É uma jornada onde o destino vale a pena, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Eu vou falar
Exatamente.
exatamente, do mesmo jeito que fazer dieta é simples, mas não é fácil. E algumas pessoas querem, outras não, e tá tudo bem. Livre-arbítrio. Mas eu tô aqui para guiar alguém que, assim como eu no passado, quis. Porque quando eu quis, eu entendi. Quando você quer e tem um caminho, fica mais fácil. Não quer dizer que fica fácil. Fica mais
Exato.
fácil.
Eu acho que a grande pergunta, que eu pelo menos sempre me faço agora com tudo novo, toda nova empreitada que eu decido fazer na minha vida é: tudo bem, eu quero aquele resultado? Quero. Show de bola. É um primeiro começo, porque se você não quer nenhum resultado, é showstopper, né? Então a pessoa quer fazer o 6 e 7, ela quer investir devagarzinho e colhendo? Quero. Aí vem a segunda pergunta. Você quer fazer o que precisa ser feito para atingir aquele resultado? A história muda. Quando a pessoa entende isso, ela muda completamente. Inclusive, você tem uma história muito boa com isso, né? Com a revista da
É.
Men's Health.
Primeira vez que eu fui numa academia, lá em Londres, foi até com o Hugo. Eu não ia em academia, fui lá com ele. Ah, vamos lá. Eu falei assim: e aí, como é que vai ser? Eu nunca tinha ido. Aí ele falou: ó, alguém vai chegar lá e vai te perguntar o seu objetivo e vai traçar um plano. Eu falei: ah, que legal. Passei e comprei uma revista da Men's Health, lá também tem. Você descobri que aqui tem também, preto e branco, uma foto de um cara com os ombros bonitos e uma barriga chapada. Bem musculoso, bem definido. Não muito grande, mas bem musculoso e definido.
Trincadaço.
Trincadaço. Aí o cara pergunta pra mim, Guilherme, o que que você quer? Aí eu falei, eu quero ficar essa barriga aí. Só me passa o programa que eu faço. Ele falou assim, Érico, você não tá entendendo. Exercício por exercício, você não vai chegar nessa barriga. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Você bebe? Eu falei, bebo. Esse cara aqui não deve beber, não. Você come sal? Eu juro que ele me perguntou isso, não sei se é isso. Você come sal? Eu falei, como? Esse aqui não come, não. Aí ele falou, inclusive você está disposto a se desidratar para tirar essa foto? Como assim? Na minha opinião, esse cara aqui está desidratado. Ele desidrata para... Esse é um modelo, né? Desidrata para tirar isso. E aí ele começou a falar. Eu descobri que naquele momento eu não queria ter a barriga do tanquinho do cara. E tá tudo bem. E não tem.
Tá muito bem. Então...
Tá muito bem. Então não tem nada de errado não querer fazer o suficiente, não. Mas se aquele destino, o 6 em 7, a barriga de tanquinho não compensava o caminho naquele nível.
Pra você.
Pra mim.
Assim
dito
como tem.
Tudo isso,
tem gente que não quer o 6 em 7.
O 6 em 7 deu provavelmente mais trabalho pra fazer do que a barriga de tanquinho. Mas compensava pra mim. Porque eu tava desgastado no emprego onde eu tava. Eu tava preso, me sentia uma mola encolhida, eu tava depressivo. Eu. Quer dizer que você precisava estar. O 6 em 7 pra Cris, na entrevista de hoje, compensava com ela. Porque ela não tava vendo a filha crescer. Então você tem que escolher as batalhas e as jornadas que você vai entrar. E para as pessoas que querem de verdade estar a jornada, aí sim procura um guia. Tudo bem. E sim, procura um guia.
E aí, já entrando num assunto relacionado a esse, já puxando o gancho aí para um erro que muitas vezes as pessoas cometem na hora que elas pensam ou simplesmente investem em lançamentos, né? Para fazer um 6 e 7. Uma das coisas que tem muita gente que acha, é muito louco, mas quando eu converso eu saco, é que a pessoa acha que o negócio é uma maquininha, uma caixinha, que você simplesmente vem com a nota de 100, coloca ela de um lado e magicamente sai 1.000 do outro. Ela, ah, não, é para eu ter 1.000, é só eu investir 100. E eu olho assim, ah, eu tenho 100? Tem. Então deixa eu colocar nessa máquina aqui que do outro lado sai 1.000. E a verdade é que não é. É uma jornada. Tem uma série de passos. Como o Eric fala, cara, não é complexo, não é... Construir o foguete que a SpaceX lançou no espaço é muito complexo. 6 em 7 não é complexo. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Não é só investir. É investir do jeito certo, seguir todos os passos da jornada. Assim como para ir para uma ilha lá no meio do Pacífico, não é só... Ah, é só eu comprar um barco. Não é só comprar um barco, né?
Ah, é só comprar um barco e ter um GPS.
Exato.
Não, não é.
Não é, cara.
Ventos mudam.
Tem onda,
imprevistos
não tem
acontecem,
onda.
Seu barco quebra, não quebra. O que, que acontece se quebrar? Como é que tá a onda? Como é que estão as condições? Tem posto de gasolina lá no meio, tem o vento sopra para lá, para cá, às vezes ele não sopra. Como é que você faz? Mas quem sabe chega toda vez. E demora, né? E cada vez que você faz a mesma jornada, vai ficar mais fácil a próxima. Mas não quer dizer que vai ficar fácil. Tem uma parada muito interessante que eu lembro de... Eu vi um documentário que chama Surf Sem Fim. Surfing Sem Fim. Digita aí no YouTube. E é um documentário de 6 pessoas que foram do Rio Grande do Norte, de Fortaleza, se não me engano, até Atins. É uma parada que eu ia, não sei se eu vou fazer esse ano, mas eu ia. Eu vi o documentário. E eles foram de kite. Kite surf. São 600 quilômetros, alguma coisa assim. Aí quando eu tava treinando no final do ano passado para fazer isso, né, aprendendo, treinando é a palavra mais diferente, aprendendo, uhum. eu peguei um cara, eu peguei o cara, tava lá no Ceará e peguei o cara que fez essa viagem, o carro dele. Entrei no carro e o cara que fez a viagem do Surf Sem Fim, documentário. Falei com ele, inclusive. Falei, e aí, como é que foi? Quanto tempo você faz isso? Ele, há 20 anos. Você é mesmo. Ele é o carro que dá suporte na praia. E é uma coisa extremamente complicada, porque o carro pode atolar, e atola, pode quebrar. As condições são inóspitas para carro, né? Às vezes a maré está alta, está baixa, às vezes tem que tomar risco. Mas ele falou, eu acho que ele falou 20 ou 15 anos, tá? Hugo? Posso estar errado. E eu falei assim, agora tá fácil. Ele falou assim, não, fácil não tá. Agora eu sei mais. Mas esse, quando eu fico de bobeira, dá ruim. Não é tranquilo. E
Só
para mim
sei
aquilo
lidar com
foi,
isso.
eu só sei lidar com isso. É mais fácil para mim do que para você. Eu estresso menos. Não é fácil. Se eu tirar o olho de onde eu tenho que colocar o olho, não dá certo. E eu acho que isso é muito. E a cada ciclo ele ficou melhor. Mas não, ainda não é fácil. Ainda não é. Ainda não é. Botou aqui e saiu ali. E eu acho que o 6 em 7 é um
Provável.
pouco
E
disso.
nesse. Eu acho que nesse caso, tanto quanto no 6 e 7, nunca vai ser, né?
Nunca vai ser. E até porque você. Quando você entra na jornada do 6 em 7, você não vai querer continuar só fazendo 6 em 7. O ser humano, ele, um dos drives, né, um dos motivadores do ser humano é crescimento. O ser humano gosta de crescer. Ele fica entediado. Então ele vê. Então você faz o 6 em 7. Ficou confortável no 6 em 7? O que você vai fazer? O 7 em 7. Ficou confortável no 7 em 7? O que você vai fazer? Ué, o 8 em 7. Não porque você precisa daquilo. É porque é legal. É um jogo. Você quer jogar. É. Nada de errado em querer crescer. A gente quer crescer. Quando a gente não cresce, a gente fica entediado. Em qualquer área que a gente queira. Até em fazer nada, você quer crescer em não fazer nada. Fazer nada melhor. Não sei. Então, o ser humano é muito disso. Então, o sete, hoje em dia, eu faço 6 em 7 fácil. Se eu quisesse fazer aqui agora, e a chance é o que eu faria. Nesse exato minuto.
Provavelmente.
Bastava eu querer. Só que 6 em 7 ficou fácil. Nada de errado com isso. E agora eu jogo outros jogos, do 8 em 7, por exemplo. Que tá ficando normal. Não quer dizer que é fácil. Mas tá ficando. Quando você faz uma vez. É, mas quando você faz. Acho que a gente fez quantas vezes 8 em 7? Meu Deus. 3, 4?
É, que eu tô contando quatro aqui.
Acho que sim. Acho que foi 4. Aí a gente nem conta mais, né? Antigamente contava. O que eu quero dizer é que, e não quer dizer que a gente faz toda vez.
Sim.
Porque é uma jornada. E essa jornada que eu queria deixar de legado para essa galera que tá me assistindo. De que para eles, o 7 em 7 vira o novo 6 em 7. Porque por enquanto, o 6 em 7 é o fim. É o destino. Mas eu quero deixar claro que o 6 em 7 não é o destino. É o começo. É legal brincar de fazer outras coisas. Enquanto isso, ajudando a economia do país, pagando imposto, sendo íntegro,
Gerando emprego.
gerando emprego, contribuindo para a solução, não para o problema. Contribuindo com o aumento de conhecimento num país onde os níveis educacionais são comprometidos, pela própria situação que a gente via, história, alguma coisa do tipo. A gente não é um país conhecido pelo maior nível de educação do mundo. Transferência de conhecimento, tirando o pesado da transferência de conhecimento só dependendo das universidades e escolas, que estão amarradas em estruturas que não condiz com o mundo que a gente vive. Que não se adaptam. É um navio que não se adapta ao mar que a gente está vivendo. Que muda como muito mais rápido que a estrutura de aprendizado. Então, eu acho que é tudo de bom. É um ganha-ganha-ganha. Por isso que eu procuro uns poucos loucos que, para entrar nessa viagem comigo, que acham que essa ilha vale a pena. E eu não quero entregar a ilha para eles. Eu quero, minha missão não é entregar. Ah, você vai lá, te desço na ilha. Ah, tá aqui. Não. Minha missão é ensinar a pescar. É ensinar a ir lá. Tal que toda vez que você vá, você consiga. Sozinho, comigo ou sem mim. Então, como eu estou entrevistando pessoas todo santo dia para te mostrar que as pessoas fazem o 6 em 7 sozinha, eu não fiz o lançamento delas, eu ensinei elas. O que é muito mais trabalhoso. Porém, para mim é muito mais recompensador. Empresa é uma empresa
Impacto muito
educacional.
maior, né? Imagina se você estivesse pegando cliente só para fazer, você teria pegado uma meia dúzia, por mais que
É,
seu
seriam
preço fosse
lançamentos
alto.
grandes e é o que é. Meu projeto é educacional. Um projeto educacional para quem quer sair do ordinário. Porque o ordinário é sofrer na crise, não prosperar na crise. Pessoa ordinária.
E vão.
É o comum, né? No ordinário não é errado. É o comum. Fora do
Exato.
comum é você prosperar com integridade e ajudar a solução, não o problema.
Exato. E cara, que é um, vamos lá, um erro que você vê muita gente cometer quando a gente fala sobre investir para fazer um 6 em 7?
O maior é achar que o dinheiro tem que vir de você. Isso é um pensamento de alguém que nunca aprendeu. Que tem muita gente com muito dinheiro e não tem tempo. E quer fazer um 6 em 7. E não quer aprender. Não tem nada a ver com quando você saca isso. Se você tirar todo o dinheiro de grandes empreendedores, eles fazem tudo de novo. Porque eles entenderam isso. Então, a maioria das pessoas é vítima da sua própria falta de se vitimiza pela sua própria falta de dinheiro. E quando você é vítima, isso te deixa parado. Quando você descobre que você é a causa disso, não causa no sentido de você causou ter fora de dinheiro, mas enfim, que você é causa no sentido de fazer apesar de ter falta de dinheiro, você consegue. Teve gente que estava menos 3 milhões negativos, literalmente. Devia 3 milhões de reais. E ele olha para as pessoas. Imaginar o que é isso é você andar na rua, ver um mendigo ou num sinal pedindo dinheiro e saber que aquele cara tem 3 milhões de reais a mais que você. Então esse atrai, pelo menos, chutando que ele está no zero. E ele fez e resolveu tudo. Porque ele sacou isso. E um cara desse é imparável. Separa um cara desse. Isso é empreendedorismo. Por isso que o meu avatar não é concurseiro. Meu avatar é empreendedor ou aspirante a empreendedor. E uma das coisas que o aspirante ou empreendedor tem que entender é que não é um lugar de assalariado. O assalário pode ajudar, mas você pode, você não depende. E vez após vez eu mostro estudos de caso. Tem gente que pede o cartão emprestado da mãe. A mãe é a primeira financiadora. Tem gente que é as duas mães, tem gente que é a avó. Tem gente que vende o carro, porque descobre que o carro vale menos. Ela vendeu a Sandero dela ontem, por 24 mil. Era menos valioso para ela do que entender como fazer 6 em 7. E o mais interessante, hoje ela tem dinheiro, perguntei para ela ontem, né? Isso ao vivo. Ela tem dinheiro para comprar várias Sandeiros e não comprou. Porque descobriu que nem precisava tanto. Tem tanta coisa que a gente tem que a gente nem descobre que nem precisa tanto. Aquela bicicleta, aquela academia que a gente não vai. Nada de errado, vai na academia, se exercita, mas vamos supor que você
Sim,
não for.
você parar para pensar aqueles R$ 20 lá, você falou, troca picanha pelo acém. Cara, se a pessoa passar um pente fino na vida dela, é capaz dela arrumar R$ 20 só de coisa que ela não coisa inútil para ela.
Todo mundo. Só se você pesquisar a conta do seu celular, você vai arrumar R$ 20. Chanção. Se você pesquisar a luz da sua casa, você vai arrumar R$ 20. Se você pesquisar o seu consumo de água, você vai arrumar R$ 20. Então, assim, o que eu quero dizer, você provavelmente vai arrumar. Então, assim, é questão de. Aí volta aquela questão de prioridade. Questão de prioridade.
E um erro que eu também vejo é a pessoa que querer começar grande ou achar que tem que começar grande. Cara, no começo é aquilo que a gente falou, isso não é uma maquininha que você põe dinheiro de um lado, sai dinheiro do outro. Porque se fosse, eu ia falar, se bota 100, sai 1.000, eu quero pôr 1 milhão agora. E eu peço dinheiro emprestado do banco, que é só pôr a maquininha, mas não é. E a maior beleza que esse mundo que a gente vive tem é que você pode começar pequeno. No
Você
começo vai ser
deve.
pequeno, você deve começar. Cara, no começo você vai se atrapalhar, até você pegar o jeito. O Érico não vai pegar o kitesurf e ir de Fortaleza para Atins da primeira vez. Ele primeiro vai, provavelmente eu vou chutar. Que primeiro ele vai falar assim: não, vamos fazer uma viagem, ao invés de andar 600 quilômetros, vamos andar, sei lá, 10 quilômetros aqui, para eu ver como é que
Começou
é.
várias vezes 10 km. E ó, e aí que nem carro, mesma coisa de carro. Você não aprende na primeira viagem de carro, você faz uma viagem sem pega a estrada.
Exato.
Não
E é tão.
deve.
E assim, no mundo real, a maioria das coisas a pessoa não tem essa chance. Você quer abrir uma franquia? Você não tem que começar pequeno, brother. É 100, 200 mil, milhões,
Um
dependendo da franquia que você quer
cafezinho na
abrir.
esquina, só a máquina de expresso custa quanto?
Ah,
O
eu acho que a última vez que
aluguel.
eu perguntei é
É
50 mil, 60 mil reais.
o aluguel, os móveis.
A pessoa não tem. E, cara, no digital ela tem essa chance. Ela não só tem a chance, como este é o melhor caminho. Começando pequeno, aprendendo, tendo resultado e fazendo a máquina mesmo, a própria máquina se retroalimentar, né? É isso aí. Pra gente terminar esse episódio, vamos terminar esse episódio deixando o pessoal que assistiu a gente até aqui com um passo prático, cara. Alguém que viu a gente até aqui, na sua opinião, qual que deveria ser o primeiro passo que essa pessoa deveria dar?
Lista tudo que você gasta e vê aquilo que não te traz onde você quer chegar. Lista aquilo que você gasta e vê aquilo que não te traz onde você quer chegar. Eu não sei se os que onde você quer chegar é um 6 em 7, mas lista. Começa a pensar e ficar presente para aquilo tudo que você gasta. Tudo que você gasta que não
É
te
seu
leva.
extrato de banco, sua fatura de cartão de
Checa.
crédito.
Esse é o primeiro. Segunda coisa, pega um caderninho. Vou te dar duas coisas, porque a gente vai dar um over delivery. Pega um caderninho. Escreve o nome de 14 pessoas que você acha que tem dinheiro para comprar a forma. Que quer o 6 em 7, mas não tem tempo. Desde o seu chefe, ao chefe do seu chefe, se você tem um, ao dono da empresa onde você trabalha. Seus pais, suas mães, às vezes tem pai e mãe que dá. Que tem 10 mil reais na conta. Lista. Porque a primeira coisa que você vai começar a ficar presente. Ah, não tem 14. Não tem, porque você não está muito treinado para ver. Seus clientes. Teve um cara que ligou para um cliente e pediu para o cliente pagar um ano adiantado. Deu um descontão para o cliente. Cara, por quê? Porque eu estou precisando, cara. Você me faz isso? O cara fez. Engraçado, se não me engano, foi o Rodrigo Zago. Que ele era personal trainer. Não sei se foi exatamente assim a história, porque são muitas contadas. Mas ele ligou para um cliente de personal e falou assim: cara, é o seguinte, se você me pagar um ano, me paga 6 meses adiantado que eu te dou um ano. Fez um desconto. Por quê? Porque eu estou precisando da grana. Eu acho que é assim que ele arrumou o dinheiro. Foi assim, e pagou. Acho que não sei se foi o Caio, o Rodrigo, enfim. Às vezes a gente se surpreende. E deu trabalho, né? Mas enfim. Mas liga, porque você vai ficar ligado que tem muita gente que tem dinheiro e não quer fazer. Porque tem outras prioridades. Tá tudo bem, cada um com as suas prioridades. Mas cada uma delas são potenciais investidores. Inclusive, o seu cliente é o maior investidor, seu futuro cliente. Investe. Liga para ele. Ah, se alguém se interessa em um 6 em 7, esse é um caminho. Ah, e como é que eu convenço ele? Chama ele para a jornada 6 em 7. Ah, não vou conseguir convencer ele. Você provavelmente não vai. Você não tem treinamento para isso? Eu vou. Provavelmente, se alguém vai, sou eu. Não quer dizer que eu vou, mas eu tenho mais probabilidade que você, porque isso é o que eu faço. Chama ele para a jornada 6 em 7 para ver. Coloca ele no grupo de Telegram, mostrando um testemunho por dia. Tem um cara que queria convencer a esposa. Eu entrevistei, eles vendem, fez 6 em 7 ensinando a vender bolo no interior de Roraima. E a esposa não queria investir nisso. E ele não queria separar também. Ele falou assim: cada dia que minha esposa chegava, ela entrava em casa, eu tocava um vídeo de um aluno do Eric. Se você procurar, tem vários testemunhos na internet, né, da forma. Então, todo dia, ela querendo ou não, ela escutava um vídeo. E um dia, depois de alguns, eu não sei quantos, ela falou: peraí, o que que é isso? Foi isso que ele fez, literalmente. Ele queria, ela não queria. Falou: tá
Deu
bom,
certo, né?
vou te mostrar um por dia. E se ele quiser, se você quiser fazer um por dia por 365 dias, você consegue. Tem um vídeo na internet meu, chama 11 horas, escreve aí, ó, 11 horas de testemunho que a fórmula funciona. É um vídeo de quase 12 horas. Eu acho que é 11 ou quase 10, quase 11 ou quase 12. Só de pessoas falando que funcionou para elas. Tá aí. Até a pessoa assistir 11 horas disso, no final, é possível. É possível. Mas é difícil.
É pra
e ao fazer
um, né?
isso,
quem
e essa habilidade que você vai estar fomentando, você vai estar exercitando, é uma habilidade que, como empreendedor, vai ser sempre necessária. Não importa quem é você ou quanto dinheiro você tem. Vide Elon Musk também convence o mercado. Certo ou errado? É uma das habilidades. Por isso que eu falo, você só entra nessa história se você é empreendedor ou aspira a ser um. Se você é ou aspira, está dentro. Se, o concurseiro não precisa disso. O concurseiro precisa estudar a Constituição, fazer a prova bem. E depois, eventualmente, torcer para aquilo continuar, né? Porque às vezes continua, às vezes não continua, mas essa é uma outra discussão. Mas enquanto continuar, ele é quase indemissível. A habilidade que ele tem é estudar a Constituição Federal. O empreendedor, ele precisa mostrar o destino para as pessoas. Então, o destino é o 6 em 7. Para você é o 6 em 7. Mas se você mostrar que o destino 6 em 7 é possível para alguém que tem um dinheiro, ele passa a ser um potencial investidor.
Isso aí, cara.
Lançador mostra o destino. Concurseiro estuda a Constituição, entre outras coisas. E nada de certo com o empreendedor, nada de errado com ele, nada de certo nem errado. Você escolhe qual você quer. Todos têm vantagens e desvantagens. Eu, por exemplo, não podia estar no concurso. Ontem eu recebi um testemunho de alguém que pediu a exoneração do concurso. Que estava ficando
Nossa.
deprimido lá dentro.
Resposta, hein?
Eu entrevistei a Valmira, que estava em depressão lá dentro. Porque para ele aquilo não era. E tem gente que está super feliz, está tudo bem.
Sim.
Tem gente que
Nossa
sente
mãe,
melhor.
Inclusive, se ela fala que se fosse por ela, ela
Minha mãe
preferia
estava
que a gente
feliz.
fizesse um concurso. Tava
Até
mais feliz,
hoje.
gente. Até hoje.
E aí você tem que perguntar, você está feliz? Tá feliz? Fica. Não tá? Aspira mais. Tem um lugar. É possível.
Isso aí, cara.
Um
Obrigado.
abraço. Tchau, tchau.
Um abraço, gente. Tchau, tchau.